quer que seja que saia daqui, de facto, que chegue lá, porque a sensação que eu tenho é que estas comunidades continuam a sentir-se muito longe da, do olhar, de facto, do Estado e da proximidade do Estado. Portanto, eu, o que eu desejo à Comissão e posso desejar é que consigam realmente daqui garantir que há um caminho a fazer, há oportunidade e que as pessoas podem ter expectativa, porque, de facto, o Estado não as vai esquecer.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Sra. Deputada, para prosseguir, terminou. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, um cumprimento especial à Doutora Helena Freitas por nos ter já prestado aqui bastantes esclarecimentos. Aliás, já vai bastante longa esta nossa audição e já muito foi esclarecido. Mas aproveitar desde já para deixar bem clara aqui a posição do PCP. Aliás, a presença da Sra. Doutora aqui para nós faz-nos sentido se nós aproveitarmos essa presença para, para o esclarecimento, para encontrar respostas, para, para adquirir conhecimento que nos possa depois, de certa forma, fundamentar as decisões que possamos ter no futuro. A verdade é que se a perspectiva foi criada desta comissão, é que ela é uma comissão que busca e procura identificar fraudulentos, vigaristas. Ora, nesse sentido, provavelmente a Sra. Doutora não acrescentaria nada. Mas não é essa a perspectiva do PCP numa audição destas, é precisamente aproveitar esta audição e estas audições e esta comissão de inquérito para com ela identificarmos o que falhou. A Sra. Doutora já falou aqui e evidenciou o abandono, aliás o PCP tê-lo feito incessantemente. Não estranhamos que o PSD não fale muito desta matéria, tendo em consideração as responsabilidades que teve no passado, mas não só o PSD, também o PS e o CDS. Até o PSD hoje vem questionar se não foi um erro optar por não apoiar as segundas habitações. Devo recordar a Sra. Doutora de que a primeira audição nesta comissão de inquérito foi precisamente do engenheiro Vítor Reis, ex-presidente do IRU, porque se entendia que apoiar as segundas habitações era ilegal, não deveria ter acontecido. Portanto, muito se dá aqui volta aqui ao prego para tentar fazer desta comissão aquilo que ela não deveria fazer, que é das vítimas culpados. Mas voltando ao tema que a Sra. Doutora já aqui falou do abandono. Para nós um incêndio, um drama como este não acontece por geração espontânea. Eles têm causas. Os incêndios são apenas os efeitos. E aquilo que a Sra. Doutora aqui nos falou continua a ser efeitos. Não nos falou das causas. E era isso que eu gostaria que nos falasse, das causas. Ter-nos falado do desemprego, ter-nos falado essencialmente do despovoamento, ter-nos falado de muitos efeitos que resultam de políticas de sucessivos governos que levam a essas consequências. Eu gostaria era de começar precisamente por aí. O abandono, a falta de emprego, a falta de esperança daquelas gentes, os incêndios, na sua opinião, do que é que resulta? Porque há aqui uma coisa que lhe quero deixar, Sra. Doutora. É que para podermos avaliar todo este processo de apoios, para podermos avaliar toda esta situação, importa avaliar o histórico. Importa avaliar o antes. Importa também avaliar o que foi apoiado e o que temos atualmente. E tendo em consideração que a Sra. Doutora falou aqui que estava a fazer até um estudo e que tinha um plano, ora, tendo em consideração a relevante função que tinha, o cargo tão relevante que tinha, tendo em consideração que estava até a estudar o território nacional e, nomeadamente, do interior e do mundo rural, e tendo em consideração que até tinha um plano, ora, fale-nos lá de quais são as causas que resultou os incêndios e todo este despovoamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Doutora.
A sua questão é muito extensa, mas eu vou tentar sintetizar um pouco. E até também aproveitando essa, de facto, eu deixei a ideia, e bem, que tínhamos de facto, é verdade, que no caso concreto de Pedrógão e do Pinhal Interior, portanto, para mim, uma das questões que resultou muito evidente Eu fiz a minha primeira, quando tomei posse de unidade de missão, os primeiros seis meses eu tinha que elaborar o Programa Nacional para a Coesão Territorial, e aquilo que eu fiz foi, no essencial, não sei se fiz 10 mil quilómetros por mês, mas qualquer coisa à volta disso, para conhecer de facto o território nacional. Portanto, de facto, acho que pouca coisa ficou por ver e por conversar. E, portanto, foi um trabalho muito intenso e de proximidade, que quis fazer assim, porque também não sabia fazer de outro modo. E, de facto, fui identificando algumas situações que me pareciam mais gritantes, portanto, de alguma emergência até, face às condições à situação de despovoamento, porque nós temos, como sabem, dezenas de concelhos que têm hoje menos de 3, 4 mil habitantes, portanto é uma situação de perda ativa de população que é relativamente, enfim, nós teremos hoje talvez dos 308 municípios, 50 estão nesta ordem de grandeza, enquanto, digamos, estrutura, digamos, populacional, portanto de facto estão a perder ativamente. Nos últimos 20, 30 anos perderam aí 20% dos jovens, portanto com menos de 20 anos. E temos depois também situações que, de acordo com os nossos cenários demográficos, apontam para... Enfim, nós em 1960, a população portuguesa era na casa dos 8,4 milhões de habitantes. Não é? Enfim, 100 anos depois, ou seja, em 2060, os cenários apontam exatamente para a mesma população, sendo que tivemos o pico no último censo de 2011, em que atingimos cerca de 10,4 milhões de habitantes. Portanto, a expectativa demográfica é que nós fizemos esse trabalho de avaliação demográfica, de decisão demográfica, exatamente porque esta questão demográfica tem depois outras, associa-se depois a muitas outras questões que são muito importantes para pensar os territórios e as soluções que podemos equacionar. E a primeira questão é, de facto, responder às pessoas. Portanto, de facto, o que é que acontece? Temos, então, esse quadro demográfico que depois traduz, de facto, uma enorme situação em que temos destes 50 municípios com esta tipologia que mencionava, enfim, até 2040 nós teremos acima de mais de metade da população terá mais de 65 anos. Não é? Portanto, todas as políticas que tiver que pensar têm que ter em conta esta questão essencial, que é de facto aquilo que é hoje a matriz demográfica destes territórios. Não é? Portanto, isto era apenas... enfim, é um quadro que eu gostava de traçar como base. Portanto, a minha preocupação seguinte foi de facto olhar para as políticas públicas e perceber se era possível identificar ao nível das políticas setoriais fórmulas de aproximação ou territorialização das políticas de educação, da saúde, etc., por forma a irmos ao encontro daquilo que eram essas realidades setoriais e responder às pessoas, não é? Por exemplo, um dos dossiers que é muito caro ao PCP, que eu sei, que é a questão do número de turmas, do número de alunos por turma, não é? Por exemplo. É de facto uma questão da maior pertinência em muitos destes territórios, ou as competências na área da cultura, das artes, que podemos levar a um universo escolar que de facto está longe das grandes metrópoles e, portanto, da oferta principal e, portanto, é um elemento de desigualdade brutal hoje nos territórios. Isto era uma área que me propunha intervir, portanto, nas políticas públicas. Outra era, de facto, pensar nas soluções de desenvolvimento, portanto, que soluções podíamos ter para o desenvolvimento dos territórios. E aí foi aí que apareceu o meu, tipicamente, aquilo que eu fazia era olhar conselho a conselho para aquilo que eram a situação demográfica, os recursos disponíveis e também a capacitação das instituições, porque não há dúvida nenhuma que se nós não tivermos as instituições capacitadas, designadamente na administração pública, não conseguimos, portanto, e nós só conseguimos ter também investimento privado quando o investimento público o suscitar, o fomentar e o orientar, como é evidente, não é? Pronto, isso, e particularmente nestes territórios que estão muitíssimo, eu costumo dizer que eles estão, digamos... não é despovoados, eles também, digamos, há uma perda muito acentuada de competências a todos os níveis, portanto, e hoje as soluções requerem, de facto, um quadro de competências que não são compatíveis com aquilo que são as situações reais. E no caso de Pedrógão, posso lhe contar, estava exatamente a ver com o Instituto Pedro Nunes da Universidade de Coimbra, porque o Pedrógão é um concelho muito pequenino, que não tem praticamente nada, tinha um pequeno museuzinho, até um único museu nacional e talvez internacional de como é que se chamam gaitas e sim, acordeões e não sei se tem ideia, mas tem um pequeno museuzinho no Pedrógão, que foi um imigrante que fez, e enfim, era o elemento cultural mais, enfim, para além daqueles que são da própria das freguesias, mas era um elemento cultural que chamava a atenção, que eu fui inaugurar, e há uma outra atividade económica que usava o conceito de Pedrógão como, digamos, estação temporária no período de inverno, que eram aquelas, a oferta, disto eu vou tentar ser muito breve, mas enfim, nas nossas festas de verão, os carrosséis, esse tipo de oferta, sobretudo das feiras, etc., estaciona ali no inverno, e portanto aquilo correspondia a um rendimento na casa dos 8 milhões de euros ano para aquele concelho. Simplesmente este estacionamento desta oferta durante o período de inverno em que não estavam em atividade, e aquilo que eu estava a tentar desenhar era até a possibilidade de trazermos, digamos, a valor acrescentado, que é um dos problemas que nós temos, como sabem, para esta atividade, e portanto ela não ser tão secundária e tão, digamos, tão pouco assistida do ponto de vista técnico, e conseguimos no fundo fazer dali um pequeno entreposto quase, para que tivéssemos ali mais atividade que pudesse gerar emprego e, portanto, também valorizar um pouco uma atividade que já existia. Isto pensando numa atividade que existia. Portanto, estava em curso este pequeno projetinho, não era nada extraordinário, mas era no sentido, isto para lhe explicar, que é preciso este olhar nos territórios, de facto. É preciso olhar exatamente para aquilo que são os recursos disponíveis, a situação atual e onde é que é possível encontrar, de facto, valor. É preciso, em primeiro lugar, também, claro que já mencionava a questão, de facto, dos poderes públicos e da oferta daqueles bens essenciais, da saúde, da educação, da segurança das comunidades, e depois, de facto, enfim, tentar identificar algumas soluções de potencial empregabilidade face àquilo que são os recursos disponíveis. E, portanto, era este tipo de exercício que me propunha fazer e que estava a fazer, muito consciente que é um exercício de longo prazo, muito exigente, e, portanto, não podia ser respondido no imediato, não é? Portanto, isto para lhe dizer que, de facto, Portugal tem inúmeras situações, inúmeros pedrógãos a este nível, portanto, em termos, de facto, de uma dificuldade de encontrar a convergência entre recursos, capacitação institucional e capacidade dos nossos recursos humanos. E, portanto, é preciso construir as soluções, não é? É preciso construir as soluções. E, portanto, eu acho que o investimento público aqui é essencial. Há até uma energia de ativação, isto é um discurso mais biológico, uma energia de ativação que é preciso garantir para que possamos, de facto, começar a fazer um caminho. Idealmente, isto devia ter um planeamento regional, ou pelo menos um olhar mais, digamos, de proximidade regional. Não tem que ser, mas é útil, sobretudo no quadro português, portanto, no desenho que nós temos e na profunda e absolutamente absurda centralização que Portugal tem. Isso também é outra questão, portanto, não é? E, portanto, isto de facto, inegavelmente, foi levando a um abandono dos territórios. Ora, se nós depois também nas pequenas e médias cidades fomos perdendo os elementos de urbanidade, que também são sedutores para as gerações mais novas, ilegitimamente, não é? Se vamos perdendo, de facto, capacidade de levar emprego, é normal que esse abandono aconteça, e é trágico, porque, de facto, isto significa que vamos... Isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Peço desculpa pela expressão, mas é verdade, porque, de facto, depois, quando queremos encontrar soluções, não temos a capacitação necessária e, portanto, o esforço é muito maior e, em muitos casos, pode mesmo ser um esforço tremendamente difícil. E, portanto, é preciso encontrar também densidade, precisamos de criar densidade, porque muitas opções exigem densidade, massa crítica, densidade crítica que não temos, portanto, isto só com um pensamento, com uma estratégia de desenvolvimento integrado também, mais uma vez, do território, mas depois com peças, com equipas, temos que ter equipas que, de facto, equipas interdisciplinares que acompanhem os territórios, que ajudem na construção de soluções e que, de facto, garantam que o Estado dá resposta àquilo que são as preocupações. Portanto, isto é um trabalho longo, de décadas, que eu acho absolutamente fundamental e que o país teria tudo a ganhar se o fizesse, até do ponto de vista do PIB nacional. Nós hoje temos situações de desigualdade brutais. Nós temos hoje várias comunidades intermunicipais no país que têm metade do rendimento, as famílias têm metade do rendimento per capita da área metropolitana de Lisboa.